noite a todos. Prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. Pela graça de Deus, novamente minha família pôde me acompanhar. Então está presente aqui comigo minha esposa Aline e também nossos dois filhos Arthur e Hugo. Gostaria de agradecer aos irmãos pelo convite, pela confiança, pelas orações que têm sido feitas durante esses dias, desde que foi sugerido para haver essas reuniões. E também temos lembrado de orar em casa por esses dias. E minha oração a Deus tem sido para que o Senhor, de alguma forma, esclareça aos nossos corações a sua própria palavra. Lembrando do que o salmista falou: desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Foi sugerido que considerássemos tivéssemos essas reuniões, principalmente para a gente pensar um pouco a respeito do casamento, mas eu queria, desde agora, deixar bem claro aquilo que não é minha intenção, para que não aconteça de você ficar decepcionado comigo. Não é minha intenção tentar explicar ou dar conselhos sobre o casamento. Eu não tenho a idade conjugal para isso. Faz um pouco mais de 6 anos que eu sou casado e eu não teria competência para fazer isso. Esse tipo de coisa, dar conselhos sobre o casamento, é alguma coisa que irmãos mais velhos e mais experientes têm condição de fazer. Nossa intenção aqui é simplesmente olhar para as Escrituras e tentar pensar como é que Deus vê o casamento. Por isso que eu sugeri aquele tema, o casamento aos olhos de Deus. Mas por que isso? Porque todo e qualquer assunto que a gente estude, cada um de nós tem uma opinião própria a respeito do assunto. E são opiniões, de fato, muito interessantes. Mas a nossa intenção como servo de Deus não é necessariamente saber qual é a minha ou a sua opinião. É entender o que Deus diz sobre o assunto. Além disso, sempre convém lembrar que há assuntos sobre os quais nós temos dificuldade de aceitar o que Deus pensa sobre aquele assunto. E temos dificuldade porque há coisas que envolvem os nossos sentimentos. E quando alguma coisa envolve os nossos sentimentos, lamentavelmente nós ficamos um pouco morosos para tomar uma decisão bíblica sobre aquilo. Se alguma coisa envolve, por exemplo, disciplinar meus filhos, provavelmente eu saberei o que Deus quer que seja feito, mas eu terei muita dificuldade emocional para fazer aquilo. Então, por isso que eu digo que há assuntos que são difíceis, não necessariamente porque a Bíblia não fala sobre eles, mas porque são assuntos que envolvem nossas emoções. E durante esses estudos aqui, eu quero deixar muito claro que eu respeito todo irmão ou irmã que pensa diferentemente de mim nesta questão. Provavelmente são pessoas muito melhores do que eu, muito mais dedicadas e espirituais do que eu, e certamente o que eu vou tentar explicar aqui não diminui minha apreciação por ninguém. Quero também esclarecer que eu conheço irmãos e eu conheço irmãs que estão sofrendo e muito por causa do rumo que o seu casamento tomou. São pessoas que têm colhido um fruto amargo em suas vidas, têm sofrido muito com a solidão e com alguns outros problemas físicos, mentais e emocionais. E o que nós vamos considerar aqui esses dias é com um sentimento de extremo respeito por estas pessoas. São irmãos que eu amo e que, se eu pudesse fazer alguma coisa para que a sua situação mudasse, certamente eu faria, pelo muito que eles têm feito para me ajudar. Mas eu quero então deixar isso claro antes de começar a ensinar, para que de modo algum passe a ideia de que eu estou tentando ferir alguém que já está ferido. Que Deus, de uma forma sinceramente, que eu não consigo fazer, que Deus console e conforte o coração daqueles irmãos e irmãs que estão passando por uma situação que, biblicamente, é quase irreversível. Hoje, nesses três estudos que teremos, eu queria tentar dividir o estudo em duas partes principais. Hoje, se Deus permitir, nós vamos olhar para o casamento em si. Pensar o que é o casamento, como ele funciona. Na verdade, como Deus espera que nós entendamos o casamento também. Então, se o Senhor permitir, nós vamos tentar olhar para quatro assuntos principais. Para facilitar a compreensão do assunto geral, nós vamos dividir o assunto em quatro assuntos menores. Nós vamos tentar olhar para o casamento pensando na sua instituição. Ou seja, quem começou o casamento, quando e onde. E além de pensar na sua instituição, eu queria que você olhasse biblicamente e tentasse entender o início do casamento. Em outras palavras, a partir de que momento exato duas pessoas podem ser consideradas como marido e esposa? A partir de que momento duas pessoas estão casadas? E você vai entender talvez a importância disso a partir de amanhã. E além de pensar na instituição e no início, eu queria que você considerasse também a intenção do casamento. Deus poderia ter feito muita coisa como fez. E ele instituiu o casamento. Para quê? O que ele queria quando ele próprio instituiu o casamento? E além de pensar na instituição, no início e na intenção, eu queria que você pensasse também na importância do casamento. Então, se o Espírito de Deus nos ajudar, nós vamos tentar olhar para esses quatro assuntos de uma forma geral nas Escrituras. Sem considerar, talvez, alguns detalhes que são também importantes, mas a intenção nessa noite é apenas dar uma ideia geral a respeito do casamento nas Escrituras. Então, eu queria que você acompanhasse comigo a nossa leitura, Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Gênesis capítulo 2, o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 5, e o versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Capítulo 15. E o versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E esse grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Antes de continuar, eu queria só que você reparasse essa cena aqui. Deus mandou que Abraão separasse alguns animais, mandou que partisse esses animais pela metade, separasse as suas partes. Deus fez promessas para Abraão, e depois lemos no versículo 17 que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou pelo meio daquelas metades. E o versículo seguinte, versículo 18, diz que Deus fez uma aliança com Abraão. No livro de Números, capítulo 18, e o versículo 19. Livro de Números, capítulo 18, e o versículo 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Antes de continuar, eu queria que você observasse a expressão nesse versículo: aliança perpétua de sal. Agora no livro de Rute, capítulo 4, Rute capítulo 4 e o versículo 1. Rute capítulo 4, versículo 1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se has de remir, redime-a, e se não a houveres de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a, tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse porém Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Agora no livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 2, e o versículo 14. Malaquias, capítulo 2, e o versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e o versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 19, e o versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora, na carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 25. Efésios, capítulo 5, e o versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Finalmente, no Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 1. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Somente isso que vamos ler. Esperamos que Deus, na sua graça e através do seu Espírito, nos ajude a entender essas coisas sobre as quais lemos. Como eu disse, gostaria de tentar usar o tempo hoje pensando em 4 assuntos menores relacionados ao casamento. Eu queria, em primeiro lugar, tentar considerar a instituição do casamento. Instituição, não necessariamente pensando no projeto em si, mas na forma como ele foi instituído, na pessoa que o instituiu. Como eu creio que você conhece muito bem, o livro de Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, vão apresentando a criação de Deus. como Deus foi criando todas as coisas, estabelecendo todas as coisas, e tudo isso por meio da sua palavra. E você já deve ter notado também que a criação do homem foi uma criação diferente de todas as outras criações. O homem foi feito de uma forma diferente, porque ele iria exercer uma responsabilidade e uma importância diferente. E nós vemos em Gênesis capítulo 2, como para cada animal, Adão pôs o nome e havia um par para cada animal. Mas para o homem, diz Gênesis capítulo 2, não havia uma ajudadora idônea para ele. E por essa razão, lemos pela primeira vez no livro de Gênesis alguma coisa que não é bom. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E isso é impressionante, porque nós lemos pelo menos 7 vezes no primeiro capítulo, à medida que as etapas da criação eram concluídas, Deus mesmo dizia que aquilo era bom. E quando tudo terminou, Deus acrescentou ainda: é muito bom. Mas agora, contrastando com todos os bons que vieram antes, olhando para a solidão do homem, Deus disse: não é bom. E Deus mesmo tomou a iniciativa de fazer uma esposa para o homem. E você conhece a história? Deus fez com que Adão dormisse, tomou uma das costelas do homem e a partir dessa costela fez uma esposa que se adequava perfeitamente a Adão. Não só se adequava em termos físicos, porque a forma física de todas as outras criações, dos animais, não se encaixava com a forma física de Adão. Deus não só supriu isso, criando uma mulher que suprisse, que se encaixava com a forma física do homem, mas também criando alguém emocionalmente e espiritualmente adequada a ele. E quando Adão acordou, e eu queria que você reparasse este detalhe, houve pelo menos 2 pessoas que falaram alguma coisa a respeito do resultado daquela criação de Deus. Lemos em primeiro lugar, em Gênesis 2, Adão falando. E Adão disse: depois que Deus trouxe a mulher até ele, a Bíblia deixa muito claro que Adão falou: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher ou varoa, porquanto do homem, do varão, foi tomada. Estas foram as palavras de Adão. E como um irmão que eu admiro já disse uma vez, essa foi a primeira e mais linda declaração de amor. Mas repare que no versículo seguinte, a Bíblia diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá ou apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se você olhar somente para o livro de Gênesis, capítulo 2, você vai ficar com a impressão de que Adão não só falou que Eva era osso dos seus ossos e carne da sua carne, mas também ficará com a impressão de que Adão continuou falando e afirmou: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Mas eu queria que você reparasse bem que estas palavras, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, não foram ditas por Adão. Nós lemos de propósito em Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo citando essas palavras. E o Senhor Jesus Cristo afirmou, dizendo: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, e ele cita Gênesis capítulo 1, macho e fêmea os fez, E logo depois ele cita Gênesis capítulo 2 e disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O Senhor Jesus cita as palavras de Gênesis capítulo 1, mostrando que foi Deus quem criou homem e mulher. E ele cita as palavras de Gênesis capítulo 2, mostrando que quem disse aquelas palavras, logo depois de Adão ter falado, não foi Adão, foi Deus. Gênesis não registra que Deus falou isso, mas nós temos o esclarecimento lá no Novo Testamento. O Senhor Jesus afirmando que quem disse essas palavras foi Deus. Mas que diferença isso fará para você e para mim? Que importância tem em você e eu sabermos que foi Deus quem disse essas palavras? A importância está no fato de que quem institui alguma coisa, quem estabelece alguma coisa, é a pessoa que tem também o direito de ditar as suas regras, os seus termos, a sua constituição. Se estas palavras tivessem sido ditas por Adão, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne, então o casamento teria sido, a mulher teria sido criada por Deus, mas os termos do casamento teriam sido criados pelo homem, por Adão. E, portanto, Adão teria o direito de mudar os termos do casamento quando ele bem entendesse. E a sua descendência, nós, os homens, teríamos o direito de mudar as leis do casamento quando bem entendêssemos. Porque o homem teria criado as regras, a lei que cerca, que põe limite e dão liberdade ao casamento. Mas sabendo que essas palavras foram ditas por Deus, então fica claro duas coisas. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, Deus criou macho e fêmea. Portanto, se ele é o criador da raça humana, ele tem o direito de estabelecer os termos de vida para a raça humana. Mas ele não somente criou o homem, aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, ele não somente criou a raça humana, mas ele criou também a mais antiga e a mais importante instituição do homem, o casamento. Foi Deus quem reparou que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia não diz como é que Adão se sentia. A Bíblia não diz se Adão se sentia sozinho. A Bíblia não diz se Adão reparava que cada animal tinha o seu par e ele não. A Bíblia não diz isso. Eu creio, e é uma sugestão minha, a Bíblia não diz isso, que Adão estava bem. Ele não estava se sentindo sozinho. Ele estava bem, ele estava perfeitamente bem. Mas Deus disse que não era bom que ele estivesse só. E Deus então criou a mulher no mesmo dia que Adão foi criado. Talvez horas depois, mas no mesmo dia que Adão foi criado, a mulher também foi criada. E quando Deus criou a mulher, ele estabeleceu os termos que regeriam, que iriam dar liberdade e impor limites ao casamento. Por isso Deus disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ao estabelecer os termos do casamento, Deus também estava deixando claro que o único que teria direito ou de mudar estes termos ou de permanecer com estes termos seria ele. E nós estamos sujeitos aos termos que ele estabelece. Eu não posso mudar o que Deus estabeleceu. Você já deve ter reparado que quando o Senhor Jesus falou para os fariseus, em Mateus capítulo 19, duas vezes ele citou no princípio, indicando que o que continuava vigorando nos seus dias era o que fora estabelecido lá no princípio, quando Deus mesmo instituiu o casamento. Portanto, a instituição do casamento, quem criou e quem estabeleceu os termos do casamento foi Deus. E é Ele quem tem o direito de permanecer com estes termos ou de mudar os termos. A nossa responsabilidade é estudar para ver se Ele mudou os termos ou se Ele permanece com os termos. E dependendo do que a Bíblia ensinar, independentemente do que a Bíblia ensinar, se ele permaneceu com os termos ou se ele mudou os termos, é nossa responsabilidade nos sujeitarmos aos seus termos. Foi ele quem criou, é ele quem estabelece. Mas além de pensar na instituição do casamento, eu queria que você reparasse também o início do casamento. Quando é que uma pessoa, a partir de que momento exato duas pessoas podem ser consideradas como casadas? E talvez você esteja se perguntando, mas qual a importância disso? Por que que é importante você e eu sabermos que ponto exato da vida de duas pessoas elas começam a ser consideradas como casadas? A importância está no fato de você e eu corremos o risco de nos envolvermos em pecado ou não. A Bíblia, num sentido geral, deixa claro que Deus não quer, que Deus detesta, que Deus abomina qualquer relacionamento íntimo antes ou fora do casamento. Antes de duas pessoas serem casadas, ou pessoas casadas se envolvendo em relacionamento íntimo com alguém que não é o seu cônjuge. A Bíblia inteira deixa isso claro. Duas pessoas que não são casadas ainda, ou duas pessoas que não são casadas entre si, não podem se envolver em relacionamento íntimo. Deus abomina isso. Mas se por um lado Deus desaprova completamente que duas pessoas não casadas se envolvam em relacionamento íntimo, Deus não somente aprova, como Ele manda que duas pessoas casadas tenham relacionamento íntimo. Ele até desaprova que duas pessoas casadas passem muito tempo sem a sua intimidade. Mas o que que marca a diferença entre essas duas situações? Quando é que Deus desaprova e a partir de quando Ele começa não só a aprovar, como até a mandar que a intimidade seja exercida? Quando é que Deus muda o seu ponto de vista em relação a duas pessoas? Faz alguns anos, Aline e eu éramos namorados. E se nós tivéssemos nos envolvido em intimidade sexual? Deus iria desaprovar. Hoje nós somos casados e Deus aprova a nossa intimidade. Por que que Ele mudou de ideia? Porque agora nós somos casados. A partir do momento exato que nós nos casamos, Deus deixou de desaprovar nossa intimidade e Deus passou a aprovar a nossa intimidade. Por isso é importante você entender a partir de que momento exato um casamento ocorre. Porque se você não souber isso, você pode estar praticando uma coisa que Deus abomina, que Deus desaprova. Então é importante entender o início do casamento, quando um casamento acontece. Para entender quando um casamento acontece, precisamos entender o que é um casamento. Nós lemos hoje em Malaquias capítulo 2, palavra de Deus dizendo que Deus não iria aceitar o serviço do seu povo. E eles perguntaram por quê? E Deus diz: porque fostes desleal com a mulher da tua mocidade. Deus foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. E ele vai além: você foi desleal com a mulher da tua mocidade, a tua companheira, a mulher da tua aliança. Observe bem essa expressão: a mulher da tua aliança. O que a Bíblia está dizendo ali simplesmente é: o casamento é uma aliança. A gente chama este objeto que eu estou usando aqui no dedo de aliança. E é também. É apenas um símbolo daquilo que aconteceu comigo e com a Aline pouco mais de 6 anos atrás. Mas isso aqui é apenas um símbolo. É apenas para que os outros saibam que eu sou casado. Mas isso aqui não é a minha aliança com ela. Se eu tirar essa aliança do dedo, não me dá autoridade para me envolver com outra mulher. Eu continuo tendo uma aliança com ela. Uma aliança que não se vê, mas uma aliança que ela e eu e muitas outras pessoas sabem que nós temos. Essa aliança, uma aliança do casamento, que eu queria que você entendesse. O casamento é uma aliança entre duas pessoas. Uma aliança é um acordo entre duas pessoas. É um acordo, mas não simplesmente um acordo. Não é alguma coisa do tipo: eu vou em particular com ela e entro em acordo com ela e nós dois então concordamos. Então, vamos ser casados? Vamos. Então, a partir de hoje nós somos casados. Não é tão simples assim. Na Bíblia, o casamento é uma aliança. Uma aliança é um acordo entre duas partes, mas é um acordo formalizado. Um acordo feito de uma forma formal. Há uma cerimônia feita, uma cerimônia realizada, principalmente diante de testemunhas, e essa forma formal, se é que eu posso usar essa repetição, essa forma formal de apresentar um acordo é o casamento na Bíblia. Agora, como é que as pessoas... Você vai reparar, por exemplo, que há vários exemplos na Bíblia mostrando que havia alguma coisa pública, outras pessoas testemunhando o acordo entre duas partes. Você deve lembrar, por exemplo, que quando Sansão foi casar-se com uma mulher dos filisteus, levaram até a presença dele 30 homens dos filisteus para servirem de testemunhas. Aquele casamento não foi feito em particular. Havia testemunhas testemunhando aquele acordo entre as duas partes. Quando Jacó, depois de ter trabalhado 7 anos para ter Raquel, para ter o direito de casar-se com Raquel, o pai dela então deu uma festa e diz a Bíblia que ele convidou os homens do lugar para que eles pudessem participar da festa. Eles eram testemunhas de que um casamento estava acontecendo ali. Quando aconteceu um casamento em Caná da Galileia, entre outros convidados, também foram convidados o Senhor Jesus, sua mãe e seus discípulos. E haviam outros convidados. Aquele casamento não foi feito em particular. Havia pessoas testemunhando, comprovando de que aquelas duas partes estavam entrando em acordo. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem um papel assinado no cartório não constitui um casamento. Olha para os índios, por exemplo, lá no meio da selva. Eles não assinam papel. E eles são casados. Eu concordo. Mas eu creio que você vai concordar comigo que em qualquer época, E em qualquer cultura, há sempre alguma coisa feita publicamente que mostra que está acontecendo um acordo de casamento entre duas partes. Os índios, quando eles vão se casar, ele não simplesmente pega a mulher e leva para a casa dele, pronto, estão casados. Acontece alguma cerimônia entre eles, de tal forma que entre eles, eles entendem. Talvez você e eu, se formos visitar um casamento indígena, o que está acontecendo aqui? Não sei, não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Mas eles saberão. Isso aqui é um casamento. Essas duas pessoas estão se unindo. Mesmo entre eles, acontece alguma coisa formalmente, de uma forma tão formal que todo mundo sabe o que está acontecendo. Havia pelo menos três formas na Bíblia de alguém fazer uma aliança, um acordo formal. Você vai encontrar várias alianças na Bíblia. Você vai encontrar pelo menos cinco vezes, aliás, cinco tipos de alianças diferentes de Deus com o homem. Deus fazendo alianças com o ser humano. Mas você vai encontrar várias outras ocasiões, os seres humanos fazendo alianças entre si. Davi e Jônatas fizeram aliança. Jacó e o seu sogro fizeram aliança. Isaac e o rei de Gerar, Abimeleque, fizeram aliança e daí por diante. E você vai ver várias alianças na Bíblia. Mas havia pelo menos três formas. Há pelo menos três formas na Bíblia que alguém fazia uma aliança. Em primeiro lugar, encontramos na Bíblia a aliança de Saul. Como lemos em Números capítulo 18 e o versículo 19. Você vai encontrar essa expressão aliança de Saul duas vezes nas escrituras, tanto em Números capítulo 18 quanto em 2 Crônicas capítulo 13, Deus dizendo que fez uma aliança perpétua de Saul com Davi. E as duas vezes que essa expressão aliança de Saul aparece na Bíblia, nas duas vezes a Bíblia usa a palavra perpétuo ou para sempre, uma aliança que não se quebraria. E dizem que essa aliança era feita mais ou menos assim: os viajantes, as pessoas que viajavam muito de um lugar para o outro, eles carregavam uma bolsinha de sal consigo. O sal não era conseguido com tanta facilidade como é conseguido hoje. E, portanto, o sal era muito valioso, muito importante. E quando duas pessoas faziam aliança entre si, uma aliança formal, alguém pegava da sua bolsinha um punhadinho de sal e colocava na bolsinha de sal do outro. E o outro pegava um pouquinho do seu sal e colocava na bolsinha de sal deste. O simbolismo com este gesto era: não tem como mais eu pegar exatamente os grãozinhos de sal meu que eu coloquei dentro da bolsinha dele. É impossível achar exatamente quais são os meus grãozinhos lá. É quase impossível que ele consiga separar só os grãozinhos dele que pôs aqui na minha bolsinha. E assim como não tem como mais separar o sal de um e de outro, assim também não tem como mais quebrar esta nossa aliança. Era um acordo formal, um acordo que não iria mais chegar ao fim. Encontramos também a aliança do sangue, ou aliança do sacrifício. Lemos em Gênesis capítulo 15, Deus entrando em aliança com Abraão. Abraão pegou alguns sacrifícios, partiu aqueles sacrifícios ao meio, dividiu aqueles sacrifícios em partes e Deus passou no meio daquele sacrifício. O simbolismo disso era duas pessoas que entravam em aliança, partiam um sacrifício. E essas pessoas então, as duas, passavam no meio daquele sacrifício juntas. E com isso elas estavam dizendo: houve morte, houve derramamento de sangue para que esta nossa aliança acontecesse, este nosso acordo formal acontecesse. E, portanto, este nosso acordo é extremamente sério. Ele não vai ser quebrado. E uma terceira forma na Bíblia de alguém fazer um acordo formal, uma aliança, é aquilo que lemos no livro de Ruth. Quando duas pessoas precisavam formalizar um acordo, ou como lemos lá naquele capítulo, já era de costume antigo, quando alguém ia fazer uma permuta, quando alguém ia assinar um acordo, não tinha cartório para assinar um documento. Então, a forma formal como eles estabeleciam um acordo era fazendo isso. A pessoa que cedia uma parte, ele descalçava, tirava o seu sapato e dava para a pessoa que estava comprando alguma coisa. E aquela pessoa que comprava, levava o sapato do outro para casa e ficava consigo. Se depois de muitos anos, os descendentes daquele primeiro dissessem: olha, essa terra pertenceu ao meu pai e nós somos herdeiros dessa terra, essa terra é nossa. Aquela pessoa podia pegar o sapato do outro e provar: está aqui o sapato do seu pai. A prova de que ele e eu fizemos um acordo formal. E repare que Boaz teve o cuidado de pegar os anciãos da cidade. E ele disse, depois que o acordo foi estabelecido, ele disse: sois hoje testemunhas. E eles disseram: somos testemunhas. Estas eram as três formas de alguém fazer um acordo, mas não simplesmente um acordo particular, um acordo formal. Então, a partir de quando acontece um casamento? Um casamento acontece quando duas pessoas entram em acordo, quando um homem e uma mulher concordam em ser marido e esposa. Mas eles não fazem isso simplesmente: olha, pega sua roupa na casa do seu pai e vem morar comigo. Isso não é um casamento. Um casamento acontece quando há um acordo e testemunhas estão vendo que aquele acordo está acontecendo. Estão comprovando. Isso é um casamento. A partir do momento que ambos dizem sim. Isso é uma aliança. E convém explicar também que um casamento não acontece a partir do momento da noite de núpcias. Um casamento não acontece a partir do momento que duas pessoas se recebem como uma... que duas pessoas têm a primeira intimidade sexual. O casamento acontece antes disso, quando as duas pessoas dizem sim, quando ambos estão recebendo um ao outro como marido e esposa. Depois que Eva foi levada para Adão, nós lemos no versículo seguinte que Adão e a sua mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ela já era chamada de sua mulher. Você vai ler nos capítulos 2 e 3 de Gênesis como Adão é chamado de esposo de Eva. Eva é chamada de a sua mulher, sua esposa. Mas a primeira intimidade deles só aconteceu no capítulo 4. Antes de eles consumarem o casamento no ato sexual, eles já eram marido e mulher. E você vai ver isso vários outros exemplos na palavra de Deus. Isaac e Rebeca em Gênesis capítulo 24 e daí por diante. Uma pessoa, um casamento não começa com a intimidade sexual. Começa antes da primeira intimidade sexual. E isso é extremamente importante que você entenda. Não é a intimidade que faz duas pessoas uma só carne. É o casamento em si. Às vezes nós pensamos nessa expressão, serão ambos uma só carne, e nós imaginamos que essa expressão quer dizer que duas pessoas vão unir seus corpos e serão uma só carne. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eles já são uma só carne antes da primeira intimidade deles. A palavra de Deus deixa claro que o ato de tornar-se uma só carne não é o ato de se juntar em intimidade sexual. Não é isso que faz o casamento começar. O que faz o casamento começar é quando ambos dizem um ao outro: eu te recebo como marido, eu te recebo como esposo. A partir dali, ambos estão oficialmente, e tendo Deus como testemunha, como lemos em Malaquias capítulo 2, ambos estão oficialmente casados. Há tanto exemplos na Bíblia e também razões bíblicas, porque não é a intimidade sexual que faz de duas pessoas casadas. Lemos em 1 Coríntios capítulo 6, que alguém que se junta com uma meretriz, diz a Bíblia, faz-se um só corpo com ela. Observe bem essa expressão. A Bíblia não diz que faz-se uma só carne com ela, faz-se um só corpo com ela. A intimidade sexual entre duas pessoas não é um casamento. Se você, por exemplo, tem uma filha ou um filho, e essa sua filha resolve ir morar com o namorado, e ambos estão agora tendo intimidade sexual, eles estão casados? Claro que não. A intimidade sexual por duas pessoas não casadas é chamada de fornicação na Bíblia. Não é um casamento. Um casamento não acontece com a intimidade. A intimidade é resultado do casamento. O casamento não é o resultado da intimidade. Então, a partir de quando acontece um casamento? Quando duas pessoas, entrando em aliança, um acordo público e formal, essas duas pessoas se recebem como marido e esposa. Só a título de explicação. Aqui no Brasil nós temos, na nossa cultura, a cultura muda de época para época, de lugar para lugar. Nessa época, e aqui no Brasil, a nossa cultura trabalha mais ou menos assim. Existe pelo menos duas cerimônias. Uma que normalmente chamamos de cerimônia formal civil e cerimônia religiosa de casamento. As duas pessoas vão num cartório e, diante de um juiz que tem autoridade do país para fazer aquilo, elas assinam um documento provando assim que estão recebendo-se mutuamente como marido e esposa. E normalmente no mesmo dia ou no outro dia acontece uma reunião e então ocorre uma cerimônia religiosa de casamento. Agora, se acontecesse somente a cerimônia religiosa de casamento, mas não a assinatura no cartório, eles não estão casados. Mas se acontece a cerimônia no cartório, aquela assinatura, e não a cerimônia religiosa de casamento, eles estão casados. E convém que você note esta diferença. O que faz duas pessoas se tornarem casadas é este acordo, esta aliança, este acordo formal. Não um acordo que eu faço em particular, vamos casar, vamos, pronto. É alguma coisa formal, alguma coisa que outras pessoas podem testemunhar. Eles dois estão se recebendo como marido e esposa. A partir dali, quando cada um diz sim, eu te recebo, a partir deste ponto, ambos estão diante de Deus casados. E além de pensar na instituição, e além de pensar neste início do casamento, convém que você repare outras coisas importantes. A intenção do casamento. Por que que Deus quis fazer o casamento? Há pelo menos duas razões bíblicas porque Deus instituiu o casamento? A primeira razão é pensando na raça humana. Deus fez o homem e Deus fez também a mulher. Repare que o Senhor Jesus citou lá em Mateus capítulo 19, ele citou Gênesis capítulo 1, que fala da criação do homem e da mulher. E depois citou Gênesis capítulo 2, que fala da criação do casamento. Unindo essas duas ideias, a forma de o homem procriar, e mais do que isso, ter um companheirismo, é por meio do casamento. Duas pessoas, quando se casam, eles passam a ser uma só carne. E essa expressão dita por Deus, serão ambos uma só carne, ela é repetida pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 19, por Paulo em 1 Coríntios e por Paulo novamente em Efésios capítulo 5. Serão ambos uma só carne. Mas o que é isso? O que é se tornarem uma só carne? Essa expressão, uma só carne, mostra uma união invisível, mas real entre duas pessoas. Eles não são dois corpos, não são um só corpo, são uma só carne. É uma união íntima entre eu e minha esposa, que mostra que o nosso relacionamento é mais importante do que todos os outros relacionamentos humanos. Nenhum outro relacionamento humano será mais importante do que o relacionamento agora entre minha esposa e eu. Esta é mais ou menos a ênfase neste livro, o relacionamento mais importante que eu escrevi. O relacionamento entre você e Deus é o relacionamento mais importante que você tem. Mas entre os relacionamentos humanos, o casamento é o relacionamento mais importante. Por quê? Primeiro, porque pode ser o mais duradouro. Normalmente, geralmente, duas pessoas ficam na casa dos pais até se casarem 20, 20 e poucos anos. É mais ou menos, alguns casam mais cedo, outros mais tarde, mas no geral ficam na casa dos pais 20, 20 e poucos anos e depois se casam. E se a morte não vir ou não acontecer o arrebatamento, vocês passarão na presença um do outro o dobro ou o triplo do tempo que passaram na casa dos pais. Veja um exemplo disso na Bíblia. Quando Isaac casou-se, ele estava com 40 anos. Quando os filhos dele nasceram, ele estava com 60, portanto, já se passaram 20 anos. Quando um dos filhos dele casou, estava com 40 anos. Portanto, já se passaram 60 anos desde que Isaac estava casado. Não sabemos exatamente quando Rebeca morreu, mas sabemos que, pelo menos, eles ficaram casados 60 anos. Foi muito mais, mas no mínimo 60 anos. Isaac já estava na companhia da esposa dele mais tempo do que ficou na companhia dos pais. E convém que aqueles que não são casados ainda lembrem-se disso. Quando você se casar, provavelmente você vai passar mais tempo na companhia do seu cônjuge do que você passa na companhia dos seus pais. Você vai passar o dobro ou talvez até o triplo do tempo que você passou na companhia dos seus pais. E convém que você pense nisso na hora que você pensar em se casar. Uma segunda razão, porque o casamento é o relacionamento mais importante. Como nós veremos amanhã, porque ele é indissolúvel. Outros relacionamentos podem se dissolver. Aliás, Deus até manda que se dissolvam. Deus diz, portanto, deixará o homem pai e mãe. Aquele relacionamento tão impressionante, tão importante, entre pais e filhos, um dia vai chegar ao fim. Não é que os filhos nunca mais verão os seus pais, mas é que agora entrarão num relacionamento que os seus pais não participarão. Minha esposa e eu temos dois filhos pequenos ainda. Chegará o dia quando eles se casarão e nos deixarão. E o relacionamento deles com as esposas será mais importante do que o relacionamento deles com a mãe deles e comigo. A esposa deles será para eles mais importante, biblicamente falando, do que eu e minha esposa. E convém que isso seja dito também. Mas uma terceira razão. O casamento é o relacionamento mais importante, porque é o único relacionamento que consegue fazer duas pessoas se tornarem uma só carne. Pense bem, eu me casei com 28 anos de idade, minha esposa tinha 21. Quando nós nos casamos, ela tinha passado 21 anos relacionando-se com os irmãos dela. E eu, 28 anos com os meus. Mas no exato momento que nós dissemos sim um para o outro, o meu relacionamento com ela tornou-se mais importante do que meu relacionamento com meus irmãos e dela com os irmãos dela. A Bíblia nunca diz que os irmãos são uma só carne. Eu nunca fui chamado de uma só carne com meus irmãos. Somos irmãos, mas não uma só carne. É só a partir do momento que eu me casei, que a Bíblia diz, é uma só carne. Se há um relacionamento que, humanamente falando, poderíamos chamar de uma só carne, é o relacionamento entre mãe e filho. Quando uma mulher fica grávida, ela leva no seu ventre por 9 meses uma criança. E podemos quase afirmar, é literalmente uma só carne. O bebê depende da mãe para respirar, para se alimentar, para sobreviver. Ele não consegue viver sem o corpo da mãe. Ele está literalmente ligado à mãe. E se desligá-lo da mãe, ele morre. A vida dele depende da mãe. Está literalmente presa ao corpo da mãe. É o relacionamento que poderíamos dizer, olha, não tem jeito. Esse relacionamento é uma só carne. Os dois estão ligados um ao outro. Mas a Bíblia nunca diz que filho e mãe são uma só carne. A Bíblia diz que o marido e esposa são uma só carne. Mostrando que este relacionamento de casamento é mais importante até mesmo que o relacionamento entre uma mãe e o seu filho. A partir do momento que duas pessoas se casam, eles são um para o outro, mais importante do que os amigos, do que os irmãos, do que os pais, mais importante do que os filhos. A partir deste momento, é um para o outro. O meu relacionamento com a minha esposa é mais importante do que o meu relacionamento com meus pais. E eu amo meus pais. O meu relacionamento com a minha esposa é mais importante do que o meu relacionamento com meus filhos. E eu amo meus filhos. Se algum dia eu precisasse escolher ou dizer quem é mais importante para mim, não é meu pai e minha mãe, e não são meus filhos. Biblicamente falando, é minha esposa. E só para terminar, além de pensar na instituição, no início, e além de pensar nessa verdade importante do casamento, os dois, uma só carne. A intenção do casamento. Repare também a sua importância. O quanto o casamento é importante. Nós lemos em Efésios capítulo 5. Paulo dizendo, maridos, amai vossas mulheres e daí por diante. Mas lá no final ele diz, grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Primeiro ele cita as palavras de Gênesis capítulo 2. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. E ele diz, grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você vai encontrar 14 verdades no Novo Testamento apresentadas como mistério. O relacionamento de Cristo e da igreja é uma delas. Mas o que quer dizer isso, mistério? A palavra grega traduzida mistério, praticamente transliterada da palavra grega mysterion, não tem a conotação que temos em língua portuguesa. Em português, a palavra mistério, no dicionário, é alguma coisa misteriosa, obscura, que não se pode conhecer. No Novo Testamento, porém, a palavra mistério simplesmente quer dizer aquilo que não foi revelado antes. É simplesmente isso. Alguma coisa que existia, alguma coisa que Deus planejou, mas que Ele não contou aquilo para ninguém. Ele não falou para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Ele não contou o segredo dele para ninguém. Ele esperou chegar à época do Novo Testamento para ele contar este segredo dele. E você vai encontrar 14 coisas no Novo Testamento que ele nunca contou para os servos dele do passado. Ele esperou para contar no Novo Testamento. E o casamento é uma destas coisas. Não o casamento, porque o casamento ele contou. Mas a intenção dele quando instituiu o casamento. Quando a gente olha lá para Gênesis capítulo 2, Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Deus faz o homem dormir, tira uma costela de Adão, forma uma esposa. Deus diz, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. O que tudo isso ele queria dizer? Humanamente falando, ele estava estabelecendo os termos do casamento. Mas ele tinha algo mais na sua mente quando fez tudo aquilo. Não era só alguma coisa que se relacionava à raça humana. Ele tinha alguma coisa a mais. E essa coisa a mais, ele não contou para ninguém no Velho Testamento. Ele contou apenas no Novo Testamento. E agora, olhando para o Novo Testamento, nós entendemos o que é que Deus queria dizer com aquelas palavras. Paulo diz que quando Deus disse aquilo, ele disse que aquilo era um mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Em outras palavras, o casamento é uma figura do relacionamento de Cristo e da igreja. Quando Deus fez todo aquele gesto lá, ele estava ilustrando o que anos depois ele faria para o seu próprio filho. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele não estava pensando só em Adão. Ele estava pensando também no seu próprio filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus fez Adão dormir, ele estava ilustrando a morte do Senhor Jesus. Porque foi através da morte dele que a sua noiva foi comprada. Lemos em Efésios capítulo 5. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que que Cristo morreu? Pelos nossos pecados, é verdade. Para nos salvar também é verdade. Mas há uma verdade além disso. Ele morreu para que ele pudesse ter uma esposa. Assim como Adão dormiu, Cristo morreu. Quando Adão acordou, ele estava sem uma das suas costelas. A partir dali, Adão nunca mais foi o mesmo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e depois que ele ressuscitou, ele nunca mais foi o mesmo. Eu não estou dizendo que ele deixou de ser Deus, isso é impossível. Ele continua sendo Deus. Mas o Senhor Jesus voltou para o céu num corpo. Alguma coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele nunca mais foi o mesmo. E agora ele está aguardando a sua esposa. A ocasião quando vai acontecer o casamento. Observe bem. Nesta época, a igreja não é esposa de Cristo. É noiva. O casamento ainda vai acontecer. E vai acontecer depois que formos arrebatados daqui. E para você entender a importância do casamento. E para a gente terminar. Repare o que lemos em Apocalipse capítulo 19. Eu não sei se você notou, eu tentei enfatizar durante a leitura. 4 vezes em Apocalipse 19, a Bíblia diz, aleluia, aleluia. Esta palavra aleluia É uma palavra que foi praticamente transliterada de duas expressões gregas, a expressão aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor. Infelizmente, nas denominações e nas nossas reuniões, a gente usa muito frequentemente essa expressão. E me permita dizer, usamos até de uma forma muito vulgar, quase sem notar a importância que ela tem na Bíblia. Você vai encontrar essa expressão 24 vezes no livro dos Salmos. Mas tente encontrar essa expressão no Novo Testamento. A única vez em todo o Novo Testamento que essa expressão ocorre está em Apocalipse capítulo 19. Quatro vezes naquele capítulo a Bíblia diz aleluia. E por que só ali essa expressão ocorre? Só na ocasião do casamento entre Cristo e a igreja. Porque Deus quer nos mostrar a importância que o casamento tem. Houve muitas ocasiões quando aconteceram coisas extremamente importantes. Quando Deus poderia ter dito aleluia, mas Ele não disse. Ele estava esperando um momento extremamente importante para o filho dele, para só então dizer essa expressão. Houve aquele dia quando o Senhor Jesus nasceu neste mundo. Deus nascendo do mundo. Que ocasião importante! Os anjos louvando, os homens se alegrando, sábios vindo vê-lo, pastores se alegrando com o nascimento dele. Que ocasião propícia! Deus poderia ter soltado este grito, aleluia! Mas ele não disse. Esperou, guardou essa expressão consigo. Passou-se muitos anos, lemos do Senhor Jesus Cristo sendo batizado. Lá do céu, o Pai falando, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Entre o céu e a terra, o Espírito Santo descendo como pomba. Aqui na terra, saindo da água, o próprio Filho de Deus. Que ocasião fenomenal! Deus poderia ter dito, aleluia! Mas Ele não disse. Guardou essa expressão. Poucos anos depois, lemos do Filho de Deus na cruz. O momento quando toda a raça humana esperava. O passado e o presente se unem ali. A ocasião quando Cristo morreu na cruz. Quando o Filho de Deus bradou, está consumado. Que ocasião solene e importante. Deus poderia ter dito, aleluia! Mas Ele não disse. Guardou essa expressão consigo. Alguns dias depois, o Filho de Deus sai dentre os mortos. A ressurreição, a morte não pôde detê-lo. Que ocasião solene, quando ele poderia ter dito, aleluia! Mas ele não disse, guardou essa expressão consigo. Chegará o dia quando os salvos serão levados deste mundo no arrebatamento. Uma ocasião solene. Uma multidão incontável sumindo literalmente deste mundo. Cristo levando os seus, e poderíamos dizer aleluia, mas Deus também vai segurar esta ocasião. Deus guardou essa expressão de uma forma muito séria e solene até aquela ocasião quando vai acontecer as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja, aquilo que Deus planejou lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2. Depois de muitos milênios, agora, enfim, está acontecendo o casamento entre o filho dele e a esposa que Deus mesmo criou para ele. E agora, quando está acontecendo o casamento, Deus permite que os servos dele, enfim, possam dizer, aleluia. Agora sim, vocês podem dizer, louvai ao Senhor. Deus faz tudo isso para nos mostrar a importância do casamento. Não é alguma coisa que pode ser tratada de uma forma leviana. Venerado seja entre todos o matrimônio, diz Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Permita Deus que possamos entender que o casamento é tão sério que nem mesmo Deus permitiu que outras ocasiões pudessem dizer aleluia, somente na ocasião do casamento do filho dele. Amém. Thank you.